Este programa tem o apoio da iniciativa Heróis PME. Já são conhecidos os semifinalistas da 6ª edição dos Heróis PME. Chegou a hora de partilhar a sua opinião. Vote já na sua história favorita em heróispme.pt e ajude a selecionar os finalistas de cada categoria. Tem até ao dia 19 de maio. Esta é uma iniciativa Unit Consulting. É hora de conhecermos as escolhas do Miguel Pinheiro no Bom, o Mau e o Vilão desta sexta-feira. Olá, Miguel, bom dia.
Bom dia.
E começamos, como sempre, pelo bom.
O bom é o PS. Se bem se recordam, aqui há uns tempos, António Costa e Rui Rio juntaram-se para, com um enorme fervor democrático, fazerem uma diminuição radical dos debates parlamentares. Eles deram 3 facadas na Assembleia da República. A primeira foi acabar com os debates quinzenais. A segunda foi reduzir o número de debates preparatórios dos Conselhos Europeus e a terceira foi aumentar de 4 mil para 10 mil o número de assinaturas que uma petição de cidadãos precisa para ser discutida pelos deputados. Estas alterações foram uma iniciativa bondosa de Rui Rio e tiveram depois a concordância entusiástica de António Costa. E a mudança dos debates quinzenais foi feita dentro de casa, mas as outras duas precisavam do acordo do Presidente da República e Marcelo, muito bem, mandou-as para trás. E agora o PS, que não quer arranjar mais problemas, recuou. Vai duplicar o número de debates em plenário antes dos Conselhos Europeus e vai reduzir o número mínimo exigido para discussão das petições em plenário. No final da história, o resumo é este. Marcelo Rebelo de Sousa consegue impedir 2 disparates. O PS mostra a sua abertura democrática ao aceitar os reparos do Presidente. E o PSD, que tomou a iniciativa de ajudar o Governo a ser menos escrutinado no Parlamento e que é o partido de onde saiu o Presidente da República, fica pendurado no ar. É muitíssimo bem feito.
É assim, senhor.
É para aprender.
Vamos ao mau?
O mau de hoje são a Direção-Geral de Saúde e os Serviços da Segurança Social, que há muitos, muitos dias o Observador fez uma pergunta que parecia ser muito, muito simples. A pergunta era esta. Quantos utentes já foram infectados em lares de idosos desde o início da pandemia? Isto não devia ter nada que saber. O Estado português está todo focado no combate ao novo coronavírus e foi nos lares que tivemos 40% das mortes, por isso seria natural, seria normal, seria evidente que a DGS soubesse quantas pessoas foram infectadas nos lares. Quer dizer, é só isto. Mas, segundo a DGS, respondeu ao Observador, não sabe, mas apesar disso, como é uma instituição com uma grande boa vontade, deu-nos uma ótima pista. Foi, olhem, quem sabe isso tudo é a Segurança Social que gera os lares. Nós, com essa informação absolutamente preciosa, fomos fazer a pergunta à Segurança Social e a resposta foi: não fazemos a mais pequena ideia, mas olhem, não se preocupem, porque quem sabe isso de certezinha absoluta é a DGS. Ou seja, ninguém sabe e ninguém vai nunca saber, porque cada um está convencido que o vizinho do lado é que sabe tudo. Portanto, não se preocupem, estamos muito entregues.
Não nos preocupamos nada.
Nada.
Trágico.
Quando não sabemos, não temos de nos preocupar.
A ignorância é uma benção, não é?
É precisamente.
E quem é o vilão desta sexta-feira, Miguel?
O vilão, perante isto, só podia ser o governo, que manda na DGS e que manda também nos serviços de segurança social e que devia exigir a informação básica que, pelos vistos, ninguém tem. E eu repito, não estamos a falar de nenhum dado ultracomplexo. Estamos a falar de saber quantos utentes já foram infectados em lares de idosos desde o início da pandemia. Mas não vale a pena estarmos à espera de grande coisa do governo nesta área, porque também hoje o Público escreve que os seus jornalistas perguntaram ao Ministério do Ensino Superior se as 2.500 novas camas para estudantes que foram prometidas para o novo ano letivo e por causa também do distanciamento social exigido pela pandemia, o Público foi perguntar se essas camas tinham sido efetivamente criadas, se existiam, e não teve resposta. O nosso Estado é assim. Quando sabe, não responde. E quando responde, é porque não sabe.
E quando não responde neste caso, é porque não as tem, as 2.500 camas, não é?
Essa é outra hipótese. Também pode dar-se esse caso.
Que não tinhas posto, não tinhas equacionado essa hipótese.
O que é uma coisa estranhíssima, haver uma promessa que não foi cumprida, mas...
Sim, eu com os computadores acho que foi um problema de software, porque havia muita gente a comprar computadores. Se calhar há muita gente a comprar camas, eu não sei. Pode dar-se o caso.
Vamos então ao resumo. O bom de hoje é o PS, o mau a DGS e os serviços da Segurança Social, e o vilão desta sexta-feira é o Governo. Foram as escolhas em final de semana do Miguel Pinheiro no Bom, Mau e o Vilão da Rádio Observador. Até segunda, Miguel.
Bom fim de semana.
São 8h32, Carla Jorge Carvalho. Que notícias marcam esta manhã de dia 25 de setembro?
Situação mais calma esta manhã em Madrid, mas as medidas de confinamento têm sido recebidas com protestos, e ontem a polícia dissolveu uma concentração que se formou em frente à Assembleia de Madrid. Desde segunda-feira, que foram confinadas 37 zonas da capital espanhola, os protestos começaram quase de imediato, além dos cartazes onde se pode ler "não é confinamento, é segregação". Ontem havia manifestantes que enfrentavam a polícia, atirando pedras e caixotes do lixo. Acabaram por ser imobilizados e detidos. Três pessoas foram presas com idades entre os 17 e os 19 anos. O Governo admite que a pandemia condicionou o rastreio ao cancro em Portugal. O Secretário de Estado Adjunto da Saúde reconhece que os processos de rastreio se atrasaram, mas garante também que o Governo está agora a acelerar e a fazer a reprogramação desses testes em todas as regiões do país. António Lacerda Salles conta que tem havido mais facilidade em retomar a atividade nos hospitais e uma maior dificuldade em reativar a atividade nos cuidados de saúde primários. Há 500 famílias por dia a pedir para pagar a conta da luz a prestações. Entre março e agosto, a EDP aceitou o pedido de 78 mil famílias. Esta medida está também a beneficiar 4 mil pequenos negócios e 1.400 empresas. Estão em causa faturas no valor global de 60 milhões de euros. E ao contrário do que tinha anunciado o Governo, são afinal poucas as novas vagas em residências universitárias. O Executivo tinha falado em 2.500 novas camas, mas há menos de 300 novos lugares. Isto porque, se excluirmos os 4.500 lugares que são em hostels e pousadas e os 2.800 que têm de ser retirados à oferta por causa das orientações da DGS, então o número de novas camas é apenas de 208. A estas juntam-se ainda alguns investimentos pontuais, nomeadamente no Politécnico de Coimbra e no Porto. Ao todo, o número de novas camas não chega, por isso, a 300. O PCP avisa que o Governo vai dar um mau sinal se decidir rasgar o acordo sobre o aumento do salário mínimo. É uma linha vermelha traçada pelos comunistas, a que pedem ao Governo para cumprir o que prometeu. E como forma de protesto, Jerónimo de Sousa pede aos trabalhadores para que amanhã saiam à rua para as manifestações que estão convocadas pela CGTP. O SEF esgotou a capacidade para acolher migrantes e está a colocá-los em cadeias e quartéis. A informação é hoje revelada pelo Diário de Notícias, que dá como exemplo o grupo de 28 pessoas que chegou em julho à Costa Algarvia e que, por falta de capacidade dos centros de acolhimento, está instalado no quartel do Exército de Tavira, com segurança militar e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Há pelo menos 2 anos que devia ter começado a funcionar um novo centro de acolhimento em Sintra, mas ainda não há uma data para receber os primeiros migrantes. No futebol, Sporting e Rio Ave conseguiram um apuramento para a próxima fase da Liga Europa. Os Leões venceram ontem o Aberdeen por 1-0. Vão agora encontrar-se com os austríacos do LASK Linz. Os vilacondenses ganharam ao Besiktas nos penaltis. Vão jogar agora com o AC Milan na próxima fase. Já na Supertaça Europeia, o Bayern de Munique ganhou ao Sevilha e levou o segundo troféu da história do clube.
Foram as notícias na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. Voltamos a olhar para o mundo no Jornal das 9. Oito e trinta e cinco, antes do Direto ao Assunto, espreitamos o tempo sem sinal de chuva para os próximos dias. Quanto à temperatura, está um pouco mais fresco. Lisboa só deve chegar aos 22 graus e o Porto aos 20. Em Faro, melhor, 27 graus de máxima nesta sexta-feira. Esta hora, Lisboa está com 16, o Porto com 15 e Faro com...
Olá, eu sou o Miguel Pinheiro. Obrigado por ouvir. Se gostou, pode subscrever este podcast e se gostou mesmo muito, pode partilhá-lo. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM, 98.7 na Grande Lisboa e 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da iniciativa Heróis PME.